is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br. Em São Paulo, meio-dia. Boa tarde, Brasil. Entrando em campo debaixo da Jovem Pan para o Jornal de Esportes desta sexta-feira. Hoje é 20 de janeiro de 2017. As informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. São Paulo passa pelo River Plate nos pênaltis e vai para a final da Florida Cup. O Corinthians vai ser o adversário do Tricolor. O jogo acontece amanhã às 9 da noite. Palmeiras faz amistoso contra a Chapecoense amanhã em Chapecó. Santos espera a chegada de Bruno Henrique para fechar o elenco em 2017. Tem muito mais no Jornal de Esportes que está começando agora. Com o que de principal acontece no esporte, no futebol, no Brasil e no mundo. No ar, o Jornal de Esportes para todo o Brasil. São 12 horas mais um minuto aqui no Jornal de Esportes pela Jovem Pan. Futebol de luto hoje, com a morte de Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, treinou Corinthians, treinou São Paulo. A gente fala mais no decorrer do programa, daqui a pouco no Esporte em Discussão, que começa às 12 horas e 30 minutos também. Vamos falar primeiro da classificação do São Paulo para a final da Florida Cup. Teremos um grande clássico paulista na decisão. Já era importante, fica mais importante ainda amanhã às 9 da noite. Assunto para Zeca Cardoso.
Boa tarde também ao ouvinte desse Jornal de Esportes. A era Rogério Ceni começou com o pé direito e também com as mãos direitas. Destaque para Sidão. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor lá na Florida Cup enfrentando o River Plate, mas não saiu do zero no placar mesmo, perdendo várias oportunidades. Inclusive o Cueva perdeu um pênalti logo aos 2 minutos da primeira etapa. O time que entrou em campo na primeira etapa: Denis, Maicon, Rodrigo Caio, Breno e Bruno, Thiago Mendes, Cueva, Bufarini, Wellington Nem, Chaves e Luiz Araújo. No segundo tempo, o Rogério mudou bastante. Voltou com Sidão, Lucão, Lugano, Júnior Tavares. O Bufarini ficou na lateral direita. Cícero, Wesley, Neilton, Gilberto e João Schmidt. Ainda trocou o Neilton pelo Shailon. Também saiu o Wellington para a entrada do Araruna. O São Paulo foi um pouquinho pior no segundo tempo. O River, com algumas modificações do Marcelo Galhardo também, entrando alguns titulares, dominou mais a partida, inclusive no último minuto com o Martínez. O Pete Martínez mandou uma bola na trave. O São Paulo não conseguiu marcar o seu gol. Partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis, apareceu a estrela de Sidão. Brilhou o Sidão no gol do São Paulo. Ele que bateu um papo com o Rogério Ceni antes das cobranças de penalidades. O Rogério que defendeu mais de 50 penalidades quando era jogador. Aí o Sidão foi lá e salvou o São Paulo, defendeu 2 penalidades. Pelo lado do São Paulo, o Wesley perdeu, né? O Wesley, que é muito contestado pela torcida do São Paulo desde a sua chegada. A torcida pega bastante no pé do Wesley e ele às vezes dá motivo, né? Bateu mal demais a sua penalidade, também não foi bem durante a partida, mas o Rogério vem confiando no Wesley, diz que vai utilizar o jogador, acredita nele. O fato é que o Wesley perdeu a penalidade, o São Paulo aí teve que se recorrer ao Sidão. Sidão defendeu 2 penalidades e o São Paulo está na final. 8-7 nos pênaltis para o São Paulo. São Paulo na final da Florida Cup no sábado enfrenta o Corinthians, hein? Já um grande clássico do São Paulo com a era Rogério Ceni. Um grande clássico. São Paulo e Corinthians, Florida Cup, sábado, 21 horas. E o Rogério, quando estreou como goleiro profissional, A sua estreia foi contra o River Plate, 1-0 nos pênaltis. O São Paulo venceu. Será que esta mística vai continuar? O São Paulo venceu nos pênaltis o River Plate, agora tem o Corinthians, um dos carrascos, podemos dizer assim, da carreira do Rogério, em um dos times de São Paulo que ele mais perdeu na carreira dos clássicos tradicionais. O tricolor está na final. Fato é este, que o São Paulo está na final. O Rogério Ceni também colocando suas ideias, começando um trabalho totalmente diferente. O São Paulo de um primeiro tempo muito bom, um segundo não tão bom, mas aí o Rogério Ceni teve a sua estrela. E o Sidão também teve a sua estrela. Vitória do São Paulo nos pênaltis, 8-7. Primeiro jogo do São Paulo, primeiro jogo de Rogério à frente do tricolor. Vitória nos pênaltis, São Paulo na final da Florida Cup.
Muito obrigado, Zeca Cardoso. 12:05. Já já mais informações no Jornal de Esportes.
Jornal de Esportes.
Aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho. Na Loja 100, apenas 890 à vista ou em 10 de 89 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Roupeiro Arapongas com 9 gavetas, 3 portas flex, deslizantes e espelho por apenas 10 de 89 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Meio-dia e 6, Libertadores da América, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, Conmebol divulgou o regulamento da Libertadores de 2017 com mudanças importantes em relação às edições passadas da competição. Em uma delas, a Confederação Sul-Americana anunciou o fim do cruzamento forçado entre times do mesmo país nas semifinais, facilitando assim a disputa de uma decisão com clubes da mesma nacionalidade. Até o último ano, a única possibilidade disso acontecer era com a presença de 3 ou 4 equipes do mesmo país nas semifinais. Caso duas se classificassem para a fase, elas obrigatoriamente tinham que se enfrentar. A mudança vem na esteira de outra, já anunciada com antecedência pela entidade, a de que o chaveamento a partir das oitavas de final será definido em um sorteio único. Antes, os confrontos eram decididos de acordo com o posicionamento geral na fase de grupos. Agora, os 8 primeiros colocados serão colocados de um lado do sorteio, com os 8 segundos posicionados das chaves da fase anterior como possíveis adversários. Falamos de Libertadores da América aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
São 12:08 no Jornal de Esportes pela Jovem Pan. O Zeca falou do São Paulo, está na final da Florida Cup amanhã, 9:00 PM, decisão em Orlando. E o Corinthians se classificou um dia antes, passando pelo Vasco da Gama. E o André Ranieri está aqui para falar do Coringão, pois não, André?
É isso mesmo. Boa tarde a você, José Manuel de Barros. Boa tarde também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Jogão, né? A final da Florida Cup. Ainda tem uma dúvida se o técnico Fábio Carilli vai fazer como na partida diante do Vasco da Gama. Utilizar uma equipe no primeiro tempo e depois no intervalo mudar todos os jogadores, né? Utilizar uma outra equipe. A tendência é que isso não aconteça, que talvez os jogadores titulares, além de jogar o primeiro tempo, joguem também parte da segunda etapa e as trocas aconteceriam com o decorrer do jogo. Falando agora de Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima ontem, 2-1 sobre o Flamengo, de virada. Pedrinho, mais uma vez, foi o grande destaque do Corinthians no jogo. Né, marcou o primeiro gol da equipe paulista e depois o De La Mora, zagueiro, marcou a virada 2-1 no segundo tempo. Revanche do Corinthians, né? No ano passado, a equipe paulista havia perdido a final da Copa São Paulo para o Flamengo nas penalidades e agora conseguiu vencer o adversário nas quartas de final e avançar à semifinal. O adversário agora é o Juventus da Moca, no domingo, jogão, né? Um jogo bem bacana entre o Juventus e o Corinthians. Esse jogo às 15 para as 8 da noite, mais uma vez na Arena Barueri e mais uma uma vez, terá cobrança de ingresso, né? R$ 20, R$ 30 e R$ 40. Esses são os preços para o jogo entre Juventus e Corinthians na Arena Barueri neste domingo, às 15 para as 8 da noite. Vamos aproveitar então aqui na Jovem Pan e ouvir o técnico Corinthians, o Osmar Loss. Ele fala sobre essa vitória em cima do Flamengo.
Olha, vitória contra uma equipe como o Flamengo, ela, em uma fase eliminatória, né, que nos coloca na semifinal, sempre é importante. Eu acho que o peso, de fato, da final do ano passado, a gente só tira se a gente ganhar esse ano. Porque senão, vai continuar perdendo o ano passado e não chegando esse ano. Então, esse jogo de hoje era uma etapa que a gente precisava cumprir e a gente tirou toda e qualquer situação de revanchismo. Vocês podem olhar que foi um jogo totalmente limpo, duro, viril, pelo campo molhado, mas totalmente limpo.
Os números do técnico Osmar Loss na Copa São Paulo de Futebol Júnior são impressionantes, né? A quarta copinha dele, ele tem um título e dois vice-campeonatos. E agora está próximo de chegar em mais uma final da competição. Ele tem só uma derrota até hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele fala sobre isso. Ele é o senhor Copa São Paulo?
Olha, cara, eu falei esses dias, eu nem me atenho muito aos números. Eu fico feliz pra caramba de poder representar o Corinthians em quatro competições seguidas e ter um rendimento muito bom. Agora, rei de copinhas, não, acho que não fica bem, não.
Tá, então, o técnico do Corinthians, o Osmar Loss. Vamos ouvir agora o grande destaque do Corinthians na competição, na minha opinião, o melhor jogador da Copa São Paulo até aqui, o Pedrinho. Né, ele marcou mais um gol, o quinto dele na Copa São Paulo, tem 6 assistências. Né, o Pedrinho tem 7 jogos na competição, 5 gols e 6 assistências. E ele fala sobre essa partida diante do Flamengo e também sobre o gol marcado.
Realmente foi um grande jogo. Infelizmente eles puderam abrir o placar no início e graças a Deus eu pude responder à altura logo depois do gol deles. E graças a Deus foi um belo gol. Eu quero dedicar aos meus pais.
Tá aí o Pedrinho dedicando esse gol, o quinto dele na competição, aos pais. E ele também disse e acha que vai ter uma chance entre os profissionais depois da Copa São Paulo, já que o técnico Osmar Loss provavelmente ele vai subir aos profissionais e será auxiliar do técnico Fábio Carilli.
Espero que sim, né? Trabalho todo dia, o dia a dia aí, pra poder ter uma oportunidade lá. Se os caras lá de cima puderem me chamar, vou tentar responder à altura.
Tá, então, Pedrinho, né? Grande jogador, grande nome do Corinthians até aqui na Copa São Paulo de Futebol Júnior. São 3 jogadores que já treinam entre os profissionais, né? Dos 3 jogadores que estão disputando a Copa São Paulo. O De La More, que marcou um gol, também o Mantuan e o Carlinhos, né? Que é o artilheiro da Copa São Paulo, tem 9 gols. Ele estava suspenso nesse jogo contra o Flamengo, volta agora contra o Juventus. E também há uma expectativa muito grande de que o Pedrinho suba e comece a treinar entre os profissionais, né? Seja mais uma opção do técnico Fábio Carilli para essa temporada de 2017. Falando agora de negociações, o Jadson chegou no Brasil ontem à noite, né? Jogador que conseguiu a sua rescisão junto ao Tianjin da China. Ele está descansando, vai aproveitar um pouquinho uma viagem longa da China, mas o empresário do jogador, né? Os agentes dele já estão negociando há um bom tempo, na verdade, o futuro do Jadson. E a informação que chega à Jovem Pan, né, que a gente tem falado aqui bastante, é que se o Jadson defender uma equipe no futebol brasileiro, essa equipe será o Corinthians. Ele que foi muito bem no Campeonato Brasileiro de 2015, para mim, foi o principal jogador, né? Mas muita gente ficava na dúvida, Jadson ou Renato Augusto, quem teria sido o melhor jogador do Corinthians na competição, mas pelos números, né? Marcou muitos gols, também muitas assistências e agora está muito próximo de retornar ao Corinthians. Seria mais um reforço para essa temporada, né? O William Potker, nas últimas horas surgiu a informação que, de fato, ele deve chegar ao Corinthians depois do Campeonato Paulista para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele que foi o artilheiro do Brasileirão do ano passado, né, pela Ponte Preta, do Brasileiro de 2016. Em contrapartida, Corinthians vai emprestar o Luca por uma temporada, também o Iago e mais uma quantia em dinheiro. Portanto, Potker, mais um reforço. São até agora 6 reforços anunciados oficialmente, 4 já estrearam pelo Corinthians na primeira partida contra o Vasco da Gama, né, o Casim, o Paulo Roberto, o Jô e o Gabriel, esses 4 já entraram em campo. O Luiz estava no banco de reservas, mas ainda não entrou, não teve uma oportunidade. O Felipe Bastos ficou de fora até do banco. Nessa partida contra o São Paulo, a expectativa é que o Luiz também, quem sabe, possa jogar um pouquinho. E o Felipe Bastos já estará à disposição. Pablo está no Brasil, chega para o empréstimo de 1 ano junto ao Bordeaux da França. E é uma opção ali para a zaga do Corinthians. Deve formar a dupla com o Balbuena. Está muito próximo também de ser anunciado. Aí tem a questão do Potker, que deve chegar depois do Campeonato Paulista, Jadson, que também está muito próximo de retornar ao Corinthians, e Drogba. A novela Drogba continua, nos últimos dias deu uma bela, de uma esfriada, pouco tem de informação nova sobre essa negociação entre Corinthians e Drogba, mas a informação que chega à Jovem Pan é que esse negócio ainda continua, as negociações continuam, mas o Drogba, ele estaria fazendo alguns pedidos, o Corinthians está analisando, está negociando, ainda há uma possibilidade. É menor do que a empolgação, né? É menor do que já foi no início da negociação, mas ainda assim, essa possibilidade de o Drogba defender o Corinthians nessa temporada de 2017, Zé.
Muito obrigado, André Ranieri. Informações do Corinthians, amanhã, 21h. À tarde, tem um amistoso Chapecoense e Palmeiras, em Chapecó. Nilson César vai transmitir, o jogo será às 16h30. E às 21h, a decisão da Florida Cup, São Paulo e Corinthians. Olha o tamanho do jogo, hein? Para Rogério Ceni, para o Carilli, que estão começar um ano já ganhando um título, imagina só, né? É muito importante para a carreira deles. Vamos falar da morte do ex-técnico Carlos Alberto Silva, campeão brasileiro em 78 com o Guarani, medalha de prata em Seul com a seleção brasileira também. Ele faleceu em Belo Horizonte na madrugada de hoje, aos 77 anos. Há cerca de um mês, o Carlos Alberto Silva tinha passado por uma cirurgia no coração, vinha se recuperando. A informação é de que ele dormiu e não acordou. O coração parou. O velório previsto para as 19 horas de Brasília, para começar às 19 horas de hoje. Sepultamento amanhã às 11 horas no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Carlos Alberto Silva, uma figura muito querida no mundo do futebol. Treinou Guarani, aliás, aqui em São Paulo, os quatro grandes, o Vanderlei Nogueira conheceu muito bem, treinou São Paulo, treinou Corinthians, treinou Palmeiras, treinou o Santos, marcou muito no Guarani com o título naquela equipe maravilhosa de 78, trabalhou no Porto de Portugal por 2 anos, foi campeão por lá, treinou o La Coruña, trabalhou no futebol japonês também e, como eu disse, foi treinador também da seleção brasileira, uma pessoa, uma figura querida no mundo do futebol e muito competente, Vanderlei.
Sem dúvida, Carlos Alberto Silva marcava pela elegância, pelo fácil tratamento com as pessoas, com os jogadores, com as diretorias dos clubes pelas quais ele trabalhou, com a imprensa, e dirigiu a seleção brasileira, como você... Eu lembro muito que, numa rápida passagem, ele dirigiu a seleção brasileira que estava jogando em Sydney, na Austrália, e ele comentou comigo o seguinte: pô, você veja, o pessoal do lado do Sul só entrevista o Luiz Carlos Vinck, que era o lateral direito da seleção brasileira, convocado por ele, pelo Carlos Alberto Silva. Todo dia o pessoal só entrevistava o Luiz Carlos Vinck, que era o único jogador gaúcho que estava na seleção brasileira. Aí, num determinado momento, nós perguntamos para os companheiros do Rio Grande do Sul: olha, pensando bem, uma observação feita pelo Carlos Alberto, todo dia o mesmo entrevistado, sempre o Luiz Carlos Vinck para vocês. Aí um amigo com uma voz maravilhosa lá do Sul, grande radialista, disse o seguinte: para nós só interessa o Vinck. Quer dizer, uma paixão, né, pelos jogadores gaúchos. José Manuel de Barros.
É isso mesmo, que Deus o tenha. 12:18 agora em São Paulo. Vamos falar do Santos Futebol Clube, não joga nesse final de semana, mas no próximo tem o primeiro amistoso da temporada, Rafael Tebas.
Muito boa tarde, ouvinte da PAN, nesse Jornal de Esportes. O Santos encara o Kenitra do Marrocos dia 28, sábado. Seria às 16h30, mas houve uma modificação. Então, Santos e Kenitra, sábado dia 28, será às 18h30. É o primeiro jogo do Santos nessa temporada em 2017. Mercado de transferências: o Santos recusou proposta oficial do Lille da França pelo meia Vitor Bueno, de 27 milhões de reais. Então, Vitor Bueno fica no Santos sim para essa temporada. E ainda tenta, quer o atacante Bruno Henrique do Wolfsburg da Alemanha, mas há uma grande dúvida, um grande problema nesse sentido. O Santos ofereceu 15 milhões de reais. O clube alemão aceitou. No entanto, o Santos quer pagar em 5 ou 6 vezes parceladas e o Wolfsburg quer o dinheiro à vista agora. Então, há uma grande indefinição, um grande impasse nesse momento. O garoto Matheus Ribeiro, lateral esquerdo do Santos, foi apresentado, é um novo reforço. A expectativa para essa temporada.
Eu me considero um jogador muito competitivo, um jogador dinâmico, de bom passe, velocidade. Eu acho que eu me encaixo nesse padrão do Santos de futebol, que é um futebol dinâmico, um futebol de transição rápida e velocidade. E a expectativa da Libertadores é a melhor possível, né? Eu não disputei nenhuma ainda e não é por isso que não vou me dedicar ao máximo para, se tiver a oportunidade, conseguir ajudar a equipe.
Este Matheus Ribeiro, novo reforço do Santos, foi apresentado no CT Repelé, vai ser importante para compor o elenco dessa temporada. Outra informação importante, né? Com a eliminação precoce na Copinha, o Santos perdeu para o Avaí por 1-0, o técnico do Sub-20, o Marcos Soares, foi demitido, não faz mais parte da equipe do Santos, dos funcionários do Santos Futebol Clube. Para o seu lugar, o Arão Alves, técnico do Sub-20, é que vai assumir também o Sub-17.
Muito obrigado, Rafael Tebas. 12:20 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida puro malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida puro malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida puro malte rosa vermelha mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Um fio perpassa todas as coisas. Os mundos estão todos nele enfiados como num colar de contas. E os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós por causa desse fio. Isto é 40 anos. Conectada com o espírito do seu tempo. A melhor ferramenta para entender o aqui, o agora e os próximos 40 anos.
Meio-dia e 21, vamos falar da Florida Cup aqui na Jovem Pan. Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, ontem o São Paulo, em boa atuação, venceu o River Plate da Argentina nos pênaltis. Na estreia do professor Rogério Ceni, o mito São Paulino, na Florida Cup. O São Paulo vai encarar o Corinthians no sábado, 9 da noite, com transmissão aqui na Jovem Pan, com exclusividade para o estado de São Paulo. São Paulo e Corinthians decidem o torneio. A disputa pelo terceiro lugar ficou entre Vasco da Gama e River Plate da Argentina. Falamos de Florida Cup aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
Meio-dia 22, agora vamos direto para o Rio de Janeiro. Informações com Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Já está dito e redito que o técnico Tite convocou 23 de 14 clubes brasileiros. Flamengo foi quem mais cedeu 4 atletas, Grêmio e Atlético Mineiro 3, e o campeão brasileiro Palmeiras, apenas 2 jogadores, zagueiro Vitor Hugo e também um bom atacante Dudu. Meus amigos ouvintes da Jovem Pan, técnico Tite disse que esse jogo da amizade vai servir de campo de observação para o futuro. Mas se formos analisar e pensar, não tem tantas vagas disponíveis assim neste grupo do técnico Tite. Talvez a vaga de terceiro goleiro, hoje ela é ocupada pelo Alex Muralha, mas Danilo Fernandes foi chamado para a partida da amizade. Na lateral direito, eu não me convenço do Fagner do Corinthians, nada contra o Fagner, mas acho que o futebol brasileiro deve ter algo melhor aqui ou lá fora, talvez o quarto zagueiro. Na disputa mais direta tem o Gil e o Rodrigo Caio, mas o Jeromel vem aparecendo como boa opção para uma eventualidade. E no meio de campo, o técnico Tite anda fechado com Fernandinho, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, o desagradável, na minha opinião, Juliano. E aí sobraria mais uma posição de volante ou até mesmo de meia. Com relação ao imbróglio envolvendo o estádio do Maracanã, a concessionária que retomou a contragosto a administração do estádio argumenta que o Comitê Rio 2016 deixou um prejuízo por lá da ordem de R$2 milhões. Faltam cadeiras, maçaneta, falta de tudo, lixo espalhado por tudo que é lugar. E também houve um prejuízo na cobertura por conta daquela pirotecnia na cerimônia de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Já o Comitê Rio 2016, que está dando um beijo, dando calote em Deus e o mundo, argumenta que o passivo é de R$500 mil. Concessionária já começou a fazer o processo de limpeza, de reparo, de restauro e diz que o gramado vai estar pronto no máximo em um mês. Tomara, porque o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro está para começar já na semana que vem, precisa do seu principal palco. Flamengo, lamentando a eliminação na Copa São Paulo de Juniores, caiu diante do Corinthians, os dois times reeditaram nas quartas de final. A final do campeonato do ano passado, o Flamengo perdeu muitas chances, muitas oportunidades, sob os olhos atentos do presidente Eduardo Bandeira de Melo. O Flamengo faz neste sábado seu primeiro jogo amistoso contra o Vila Nova em Goiás e o time vai mudar. Não será mais no 4-3-3 do ano passado, vai jogar no 4-5-1, chance para Mancoejo, que vai jogar ao lado do Diego na armação das jogadas, enquanto Conca se recupera da lesão no joelho. Time base do Flamengo, Muralha, Pará, Rever, Rafael Vaz, Jesus, hein? E Jorge, Márcio Araújo, Inharão, Diego, Mancoejo e Everton na frente como referência. Paolo Guerreiro, Marcelo Cirino conversa com o Internacional de Porto Alegre. O Botafogo contratou o atacante Joel, que andou pelo Santos, não fez nada, fez muito pouco também no Cruzeiro e fica como opção no banco de reservas para o técnico Jair Ventura Filho. O titular é Roger. O Botafogo já contratou 8 reforços para esta temporada, ou fez 8 contratações: Gatito Fernandes, os alas Gilson e Jonas, os meios João Paulo e Montijo, a principal contratação, né? E os atacantes Guilherme e Roger. O Vasco da Gama vai mudar a sua concepção depois de tomar aquela chulapada do Corinthians por 4-1 na Florida Cup. Estão todos convencidos em São Januário de que o esquema com 2 homens de proteção que não são volantes não vai dar certo. São eles Evander e Júlio dos Santos. O clube busca um volante experiente para carregar o piano, já que o menino Douglas está na seleção sub-20. No Fluminense, Gustavo Scarpa, convocado, feliz da vida, é claro. Marco Júnior vai ser o titular na próxima terça-feira em Juiz de Fora, na estreia na Primeira Liga, contra a equipe do Criciúma. Continua aquela corrida contra o tempo para a inscrição dos equatorianos. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viga.
Muito bem, Rodrigo Viga, meio-dia e 27. Vamos de Palmeiras agora. O Verdão joga amanhã em Santa Catarina contra a Chapecoense. Primeiro amistoso do ano, a Pan transmite. Alô, Fred Júnior.
Pois é, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que treinou agora há pouco aqui na Academia de Futebol, treino uma chuva leve. O Palmeiras que viaja logo depois do almoço para Chapecó, onde enfrenta a Chapecoense amanhã, amistoso, 16h30, Arena Condá. Pan transmite com Nilson César. É o Palmeiras apresentando seu elenco para a temporada 2017, mas alguns jogadores não vão viajar para Chapecó, já ficou combinado. Mesmo assim, é importante ver alguns jogadores vestirem a camisa do Palmeiras pela primeira vez. Vamos ouvir, por falar em primeira vez, né, para alguns jogadores, não no caso do Dudu, que já esteve na seleção, mas o técnico Tite convocou a seleção. O Dudu está presente, está de volta, ele foi convocado com o Mano Menezes, e também o Vitor Hugo, zagueiro palmeirense, está então na seleção brasileira. Os dois foram convocados. Do campeão brasileiro se esperava mais, mas o técnico Tite resolveu convocar apenas esses dois atletas. E o Dudu fala da sua volta à seleção brasileira.
Volto bem, né? Acho que eu já tive a oportunidade de jogar pela seleção principal, na base também, fui muitas vezes convocado. Tô muito feliz por essa oportunidade, né? Agradeço o Tite, agradeço a comissão técnica deles todos. Agradeço também os meus companheiros ano passado aqui, o Cuca, que nos ajudou muito a chegar à seleção. Agora a gente espera se manter lá, né? A gente sabe que é muito difícil, a concorrência é muito grande, mas a gente vai batalhar, vai lutar aqui durante esse ano, como foi o ano passado, para a gente se manter.
A primeira vez, a gente nunca esquece, né? Já falam isso, né? A convocação da seleção brasileira é sempre importante, e o Vitor Hugo tendo essa experiência. Vamos ouvir o zagueiro palmeirense falando a respeito dessa primeira chance com a camisa da seleção brasileira.
Tô feliz demais, cara, feliz demais. Obrigado pelos parabéns aí. Queria agradecer primeiro a Deus, né? Aos meus companheiros aqui, meus familiares que estavam torcendo muito por mim lá de casa. E ao professor Tite, né? Todo o pessoal da seleção lá que me chamou pela primeira vez, cara. Primeira vez na seleção, a gente nunca esquece, né? Já me falaram isso ali no campo e é verdade, cara. Tô o frio na barriga aqui já. O jogo só é quarta-feira, o frio da barriga já tá começando aqui já. Eu tô feliz demais, cara. E essa festa que a gente fez no campo, eu não esperava menos, porque o nosso grupo é muito unido, né? Desde 2015 a gente tem a base aí do grupo, vem trocando peças aí, mas a maior parte do grupo tá sempre a mesma aí, todo mundo comemorou, todo mundo feliz junto com a gente aí pela nossa convocação. O Baixinho já merecia aí faz muito tempo aí, fez os gols do nosso time de 2015 aí, eu tava merecendo já, e eu, graças a Deus, consegui minha primeira convocação, né? Espero que seja a primeira de muitas.
O Vitor Hugo ainda disse que não acreditava quando foi avisado que foi convocado, não sabia como reagir. Ele fala sobre isso, vamos ouvi-lo.
Verdade, cara, meio que não acreditei mesmo, não. Não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu corria, se eu pulava, se eu ficava quieto. Foi uma mistura de sentimentos ali que não deu pra explicar, não, cara. É uma felicidade muito grande que não tem explicação. Agora é chegar lá e fazer o que eu venho fazendo no Palmeiras nesses últimos 2 anos aí e deixar que Deus faça as coisas acontecer lá.
Vitor Hugo e Dudu comentam a entrevista de Felipe Melo. A entrevista tão polêmica, o que acharam no vestiário dessa entrevista do volante palmeirense?
Rapaz, o homem é ousado, hein? Ele mesmo se chama de ousado, tá certo. Eu acho que tinha que ter mais disso no futebol mesmo, o cara ser sincero, o cara ser transparente aí, dizer o que pensa, não ficar se mascarando aí nas respostas prontas já, eu acho que é legal. E dentro de campo também ele tá mostrando que tem essa personalidade toda aí, tá chegando firme aí nos treinos, e eu acho que vai ajudar muita gente nesse ano aí.
Não, acho que é isso, né? Acho que o cara ele chega com respeito, né? E ele quer se impor esse respeito dele. É um cara muito bacana com a gente ali, brinca com todos, chegou muito, muito feliz, muito disposto a defender a camisa do Palmeiras, né? E a gente está feliz por ele ter vindo jogar no Palmeiras, por ele estar com essa disposição toda de ajudar o Palmeiras, de ajudar nós, companheiros. A gente espera que ele possa nos ajudar bastante esse ano aqui.
E para fechar os dois, tanto o Vitor Hugo e o Dudu começando a falar, fala exatamente o que pode ser aprendido, né? Que aprendizagem pode ter os dois jogadores num período muito curto com a seleção brasileira, neste amistoso próximo dia 25, diante da Colômbia. Vamos ouvir os dois jogadores do Palmeiras.
Acho que a gente vai estar com um dos melhores treinadores do Brasil, né? E a gente tem que observar muito ele, fazer aquilo que ele pede, que a gente vai pegar uma experiência boa lá na seleção. Eu acho que a gente também vem fazer aquilo que a gente está fazendo no Palmeiras, né? A gente não tem que mudar nada, a gente tem que ir lá fazer o nosso melhor para quem sabe, para essa ser a primeira com o Tite de muitas.
Isso aí, eu acho que a gente tem que manter a pegada e a disposição e a entrega que a gente tem aqui no Palmeiras, levar para lá também, que isso que todo mundo gosta, isso que é o nosso trabalho mesmo, e colher todas as coisas boas que o professor Tite tem a ensinar pra gente, né? Porque é um dos melhores treinadores aí da atualidade aí, um cara que pensa no futebol moderno, igual o professor Eduardo também pensa. Tudo que a gente puder trazer de bom de lá vai dar pra gente usar aqui da melhor maneira possível para ajudar o Palmeiras aqui na sequência.
Este então, Vitor Hugo e Dudu aqui na Jovem Pan, o time do Palmeiras segue então daqui a pouco em viagem para Chapecó. O time está escalado, o técnico Eduardo Batista não faz mistério, o Michel Bastos não vai viajar, ele poderia até começar o amistoso, porém ele preferiu que o Michel Bastos ficasse em São Paulo melhorando a parte física. Palmeiras então vai começar com Fernando Praz, Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto, Felipe Melo, Roger Guedes, Tietê, Rafael Veiga, Dudu e Alexandre. No segundo tempo, a promessa da troca do time inteiro. Então o Barrios vai ter chance para atuar como centroavante. Quem sabe pode ser um substituto para Gabriel Jesus. Falamos do Palmeiras no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Muito bem, meus amigos, final do Jornal de Esportes desta sexta-feira. A seguir, comando do Vanderlei Nogueira e o timaço da Pan em campo com o Esporte em discussão para você.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.